Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia! O Papa Francisco começou esta segunda-feira, 20 de janeiro, celebrando a missa na capela da Casa Santa Marta. Em sua homilia, comentou a primeira leitura, extraída de Samuel, que fala da docilidade à palavra de Deus. Em sua série de audiências, o pontífice recebe no Vaticano mais um grupo de bispos da Conferência Episcopal dos Estados Unidos em visita ad limina apostolorum. O último compromisso desta manhã é a delegação de Simon Wiesenthal Center, um centro que se ocupa do antissemitismo. Mas agora, com Jane Nogara, vamos recordar como foi o Ângelus ontem com os fiéis na Praça São Pedro.
Na manhã deste domingo, 19 de janeiro, na Praça São Pedro, o Papa Francisco, durante a oração do Ângelus, convidou todos a darem um testemunho de Jesus, recordando que no Evangelho de João, ao contrário dos outros três, não descreve o acontecimento, mas nos propõe o testemunho de João Batista. Ele foi a primeira testemunha de Cristo. Deus o chamara e o preparara para isso. Depois do batismo, João Batista não consegue resistir ao impelente desejo de dar testemunho de Jesus e declara: "Eu vi e por isso dou testemunho." E comenta a extraordinária novidade trazida por Jesus.
Mentre in tutte le religioni è l'uomo che offre e sacrifica qualcosa a Dio, nell'evento Gesù è Dio che offre il proprio figlio.
Enquanto em todas as religiões é o homem que oferece e sacrifica alguma coisa a Deus, no evento, Jesus é Deus que oferece o próprio Filho para a salvação da humanidade. E o Papa pondera: o testemunho de João Batista nos convida a recomeçar sempre no nosso caminho de fé, recomeçar de Jesus Cristo, Cordeiro cheio de misericórdia que o Pai deu para nós. Portanto, deixar-nos sempre surpreender pela escolha de Deus de estar ao nosso lado. Porém, adverte o Papa,
impariamo da Giovanni Battista a non presumere di conoscere già Gesù, di sapere già tutto di lui. Non è così. Fermiamoci sul Vangelo.
Aprendamos com João Batista a não presumir que já conhecemos Jesus, de saber tudo sobre ele. Não, não é assim. Temos que nos deter no Evangelho. Francisco afirma: deixemos-nos instruir pelo Espírito Santo que dentro nos diz: é Ele, é o Filho de Deus que se fez Cordeiro, imolado por amor. Ele sozinho carregou, sofreu e expiou o pecado do mundo e também os meus pecados, para finalmente entendermos que sim.
Sim, ancora poveri peccatori siamo, ma non schiavi, no, non schiavi, figli, figli di Dio.
Ainda somos pobres pecadores, porém, não mais escravos, não, mas filhos, filhos de Deus. Depois da oração do Ângelus, o Papa Francisco dirigiu um apelo pela dramática situação na Líbia, desejando um êxito positivo na reunião de cúpula que está sendo realizada neste domingo 19 em Berlim. Na reunião estarão presentes os representantes de todas as partes em conflito e de várias potências internacionais. Eis as palavras do Papa.
Cari fratelli e sorelle, hoje se svolge a Berlino una conferenza volta a discutere della crisi in Libia. Auspico vivamente che questo vertice così importante sia l'avvio di un cammino verso la cessazione delle violenze e una soluzione negoziata che conduca alla pace e alla tanto desiderata stabilità del paese.
Caros irmãos e irmãs, hoje se realiza em Berlim uma conferência para discutir sobre a crise na Líbia. Desejo vivamente que esta cúpula, tão importante, seja o início de um caminho para o fim das violências e uma solução negociada que leve à paz e a tão desejada estabilidade do país. Os protagonistas líbios da crise são Fayez al-Sarraj, primeiro-ministro do governo de acordo nacional, reconhecido pela ONU, com sede em Trípoli, e o general Khalifa Haftar, líder do Exército Nacional Líbico, que tem o poder na parte oriental do país, apoiado na Câmara pelos representantes do Tobruk. O objetivo da conferência é convergir os interesses contrapostos das nações que até agora exerceram sua ingerência na crise do país norte-africano, alimentando, com frequência, a escalada de violências. Nesta situação, tenta-se uma mediação entre todas as forças para convencer al-Sarraj e Haftar a manterem o cessar-fogo. Um trabalho precioso para uma nobre profissão. São palavras do Papa Francisco no final do Ângelus deste domingo 19, dedicadas aos trabalhadores da saúde, os enfermeiros e as parteiras. Nas palavras do Papa, ele expressa-se como obstetras, que na Itália são profissionais, não médicos, especializados em parto. O Santo Padre assim se expressou.
Me faz prazer recordar que il 2020 è stato designato a livello internazionale come l'anno dell'infermiere e dell'ostetrica. Gli infermieri sono gli operatori sanitari più numerosi e più vicini agli ammalati.
Tenho o prazer de recordar che 2020 foi designato em nível internacional como o ano da enfermeira e da parteira. Os enfermeiros são os trabalhadores de saúde mais numerosos e mais próximos dos doentes, e as parteiras realizam talvez a mais nobre entre as profissões. Rezemos por todos eles, para que possam realizar da melhor forma o seu precioso trabalho. A Organização Mundial da Saúde anunciou que 2020 será o Ano Internacional do Enfermeiro e da Parteira. A designação, declarada no início de 2019, foi aprovada pelos Estados-membros da organização, que teve lugar em Genebra entre 20 e 28 de maio de 2019. De acordo com os dados da OMS, mais de 50% dos serviços de saúde são compostos por enfermeiros e parteiras, tornando-os indispensáveis na prestação de cuidados de saúde. Segundo recentes estatísticas, no mundo há 22 milhões de enfermeiros e 2 milhões de parteiras, e 70% dos casos são mulheres. Todavia, permanece uma carência global dos dois perfis, principalmente no Sudeste Asiático e África. Até 2030, a organização estima que seja necessário 18 milhões de trabalhadores da saúde para responder às necessidades crescentes, sendo metade deste número constituído por enfermeiros e parteiras. Para o Dr. Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, sem enfermeiras e parteiras, não alcançaremos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou a Cobertura Universal de Saúde. Com estas iniciativas, espera-se ampliar o reconhecimento sobre os benefícios da assistência de enfermeiras e parteiras qualificadas através de ações políticas de valorização e suporte ao trabalho de enfermeiras e parteiras em todas as partes do mundo.
Agora é a vez de Maria Eduarda, que nos fala de uma iniciativa solidária da Arquidiocese do Rio de Janeiro.
A Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro realiza há mais de 25 anos um café comunitário para os indivíduos em situação de rua da região. São mais de 20 voluntários que se dispõem a trabalhar e realizar este projeto aos domingos. Com a intenção de ir além do café da manhã, a iniciativa se transformou no Café que Sustenta, há pouco mais de 2 anos. No atual projeto, aqueles que participam dos cafés da manhã têm a oportunidade de serem acompanhados em todas as áreas da vida, com o objetivo de suprir suas necessidades físicas e emocionais e serem novamente inseridos na sociedade. Wagner Ramos, idealizador do Café que Sustenta e responsável pelos atendimentos, foi irmão franciscano por 15 anos e ali pôde iniciar seus trabalhos com a população que se encontra em situação de rua e desenvolver consciência das necessidades dos mesmos. Ele explica que grande parte desses indivíduos não possui consciência dos recursos disponibilizados pelas redes socioassistenciais e assim não usufruem dos auxílios de forma efetiva. Por isso, faz-se necessário um trabalho de suporte, mas também de conscientização, aconselhamento e acompanhamento dessas pessoas, capaz de promover autonomia e evolução. Os atendimentos são agendados durante os cafés e, posteriormente, a população é encaminhada, se necessário, a outras instituições parceiras, que atuam de forma específica no tratamento dos indivíduos e os auxiliam em suas demais necessidades. Wagner ressalta ainda que o projeto só é possível graças à união de todos os colaboradores, o apoio da arquidiocese, do pároco, cônego Cláudio dos Santos e de todos os parceiros, que atendem cerca de 400 pessoas todos os domingos. Uma das parcerias do projeto é com a paróquia São José da Lagoa, que cede um trailer com dois banheiros, feminino e masculino, além de uma lavadora e secadora para que os participantes do projeto possam realizar sua higiene pessoal de segunda a sexta-feira. Em um período de 6 meses, 302 pessoas foram atendidas e tiveram orientação individual. 51 saíram das ruas e foram encaminhadas para as casas de recuperação e mais de 1.000 banhos foram realizados. A catedral localiza-se na Avenida Chile, 245, e recebe a população aos domingos a partir das 7:30 da manhã.
Agora é a vez de Jackson Erpen, que nos fala da igreja no Iraque.
A igreja caldeia no Iraque ganhou 2 novos sacerdotes na última sexta-feira, com ordenação de Hanaj Raissa e de Shamel Kir Salim, em cerimônia co-presidida pelo patriarca caldeu, cardeal Luiz Rafael I Sacô, e que contou com a participação dos bispos auxiliares, Dom Shlemon Varduni e Dom Basil Yaldo, dos bispos das igrejas irmãs, Mário Sef Abba e Mar Ilia Isaac, do encarregado dos assuntos pontifícios, além de numerosos sacerdotes, monges, religiosas e fiéis leigos. Jesus é o nosso exemplo enquanto sacerdotes e pastores, porque lhe deu a própria vida por seu rebanho. Cada bispo e padre deve ser como ele, um pai afetuoso e bondoso, atento ao cuidado pastoral, assim como na sabedoria e na alegria, sublinhou o cardeal Sacô na homilia da missa celebrada na igreja São José em Bagdá. Um momento de alegria para uma comunidade cristã marcada, como o resto do país, pela violência e por guerras por procuração. Dirigindo-se aos novos sacerdotes, o primaz da Igreja Caldeia convidou-os a sempre seguirem os passos de Cristo, esforçando-se em viver o que pregamos. Somente assim, enfatizou o cardeal, é possível criar confiança nas pessoas. Por fim, recordou a importância da oração que ilumina nosso caminho e ajuda a superar as dificuldades. O cardeal Sacô concluiu a celebração desejando aos novos sacerdotes um serviço frutífero e constante para a Igreja no Iraque nas difíceis circunstâncias atuais. Padre Shamel Kir Salim, nascido em Mossul em 29 de janeiro de 1995, tem uma irmã. Seus pais, como o resto da família, tiveram que deixar sua casa e suas terras em agosto de 2014 e fugir após a ascensão da facção Estado Islâmico. Eles encontraram refúgio em Ankawa, do Kurdistão iraquiano, onde vivem até hoje. O novo sacerdote formou-se em filosofia e teologia no Pontifício Colégio da Babilônia. Estudou um ano na Itália, no Mosteiro Franciscano de Assis, entre setembro de 2018 e junho de 2019. Foi ordenado em 18 de outubro de 2019 também, pelas mãos do patriarca Sacô. Já o padre Hanaj Raissa nasceu em 8 de agosto de 1990, tem 2 irmãos e 4 irmãs, além de seus pais. Ele se formou em administração de empresas pela Universidade de Dohuk no ano acadêmico de 2013-2014 e lecionou na Manches High School. O novo sacerdote participou do curso de teologia nos anos 2009 a 2011 e pode se orgulhar de uma notável cultura pessoal. Ele também foi ordenado diácono em 18 de outubro pelo primaz da Igreja Caldeia.
Dos estúdios do Vatican News, Bianca Fracalvieri.